Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
Bem-vindas para o mais, talvez, esperado de todos os episódios do CúpulaCast. Aqui quem fala é o André Eugênio, seu host. Estou com...
Lucas Dude, senhoras e senhores. Hoje o episódio mais pedido aqui da Cúpula, Steins Gate. E olha, foi-se preparado para esse episódio, mano. Esse aqui, o cara reassistiu, analisou, escreveu, fez a pauta bonitinho. E hoje nós estamos aqui acompanhados de dois brothers nossos que também são fãs de Steins Gate para adentrar muito a fundo, porque esse anime aqui, ele merece uma análise bem capciosa.
Perfeito. Se apresentem, viajantes do futuro aí, cara, que vieram do passado, sei lá, foda-se, me perdi tudo aqui agora,
não
tem espaço.
É uma honra participar de um podcast tão esperado, e eu vou fazer justamente o papel de vocês, ouvinte. Eu vou estar aqui para dar um monte de pergunta, querendo descobrir as coisas que eu não entendi direito, e quem sabe aí a gente faz um bom podcast aí sobre essa obra que merece, né?
E eu aqui, o Wesley Titor, vindo diretamente do futuro aqui. Eu posso dizer que já fez um loop temporal de tantas vezes que eu assisti Steins Gate, sabe? Eu já assisti em loop muitas e muitas vezes, e tá tudo na minha memória. E agora eu dei mais uma refrescada aqui pra chegar pronto com todas as informações em dia.
Cara, Steins Gate é o anime vinho, mano. Quanto mais velho passa o tempo, melhor ele fica.
Eu tive que fazer um link aqui pra voltar a minha fala e me apresentar. Meu nome é Patrick, tá, galera?
Patrick fez um time leap, né, cara? Cara, perfeito, mano. Adorei, adorei. Bom, gente, deve ter ficado óbvio, mas hoje estamos aqui finalmente pra conversar sobre uma obra que é muito, muito, muito querida aqui por nós quatro que estamos participando. Muito querida por vocês, ouvintes, porque o que foi pedido de Steins Gate, já faz anos, né, Dude, que Steins Gate é pedido aqui no CúpulaCast.
Mas não dá pra gravar de qualquer jeito Steins Gate, cara. Não dá pra chegar, vamos gravar Steins Gate, vamos gravar Steins Gate.
Não tinha como, cara. Exigia um preparo. Então, cara, reassistimos tudo, inclusive a segunda temporada, né, que é o Steins Gate Zero. Porém, o episódio de hoje, né, já vale um aviso aqui desde o comecinho, é apenas sobre a primeira parte, né, que é o Steins Gate normal, que saiu lá em 2011. O Zero saiu em 2018, então 7 aninhos depois aí a gente teve a continuação. E hoje, apesar de a gente ter assistido, a gente não vai falar sobre ele. Logo, se você espera uma discussão mais completa, você vai ter que ouvir o outro episódio que a gente vai gravar, porque aqui já fica então um aviso, a gente vai ter dois episódios de Steins Gate com esse mesmo elenco aqui. E na segunda parte, obviamente, a gente vai conseguir cobrir e falar sobre Steins Gate Zero também. Mas, Dude, tem muita coisa pra falar do primeiro já, né? Então a gente vai conseguir ocupar bem o tempo.
Tem muita coisa, cara. É porque Steins Gate tem 24 episódios, né, mano? E não é um anime assim que poupa diálogo, né? Literalmente ele tem várias conexões temporais, várias referências, vários detalhes que enriquecem a obra. E também, se tu parar pra perceber, futuramente, num próximo episódio a gente vai falar, as coisas que aparecem em Steins Gate na primeira temporada que são referenciadas na segunda, né? Então tem muitas coisas que foram deixadas pra trás, que eles fizeram conexões com a segunda temporada. Então, cara, é um anime merecedor de estar no top 3 do My Anime List, porque com certeza, assim, pelo que eu já assisti até hoje, acho que é a melhor adaptação de jogo pra anime que eu já vi, né? Porque, querendo ou não, ele tem a versão game dele. E foi adaptado até o Zero, tem o game do Zero e o game do normal. Foram os dois adaptações das Light Novels, mas tipo, foram adaptações do jogo pro anime, entende?
E eu vou dizer que eu acho muito interessante como dá de reparar muito bem como isso faz um jogo muito bom. Ele tem uma estrutura que tu veria claramente num jogo, sabe? Eu imagino as escolhas.
Uma visual novel, né?
Exato, sim. Eu consigo imaginar perfeitamente Steins Gate sendo um jogo, mesmo não tendo jogado.
Sim, aquele jogo que a gente joga várias vezes só pra ver o que acontece, né?
Mas sim, então, testar os vários tipos diferentes de final e tal, né? Cara, excelente. E ele é literalmente sobre isso, né? Pra quem não tá muito habituado aí, o ouvinte que tá um pouco perdido. Visual novel é aquele jogo onde o que predomina é diálogo, né? Um dos mais populares eu acho que foi aquele do The Walking Dead, né? Que eu acho que foi o que mais disseminou essa... Pô, é Storytale Game?
É Telltales.
Telltale, isso, aqui no Ocidente, né? Mas no Oriente, as visual novels já existem faz muito tempo. E, claro, aqui existia também, vai, mas eu tô dizendo que lá era mais popular, né, essa visual novel. E basicamente chega um momento onde você tem que escolher, né, eu faço A, B ou C. E você, como jogador, como protagonista, você vai decidir pra que lado que a história vai. Então, obviamente, pra fazer o anime, eles tiveram que escolher, né, algumas escolhas. Eles tinham algumas opções. E, bom, eles decidiram trilhar um caminho e, cara, eu gosto, hein, eu gosto do caminho que eles escolheram. Vamos debater mais a fundo e agora vamos só lembrar que o ouvinte é uma coisa muito importante, né, Dude?
Andrezinho, e para os ouvintes que querem apoiar a Cúpula nesse loop temporal de episódios esporádicos toda quarta-feira, olha aí, ó, vocês podem acessar o nosso catarse.me/cúpula trovão e a partir de R$5, você pode apoiar a Cúpula a adentrar em outras linhas temporais, né? Então, alcançar mais pessoas e, sendo assim, propagar o nosso conteúdo querido que sai toda quarta aqui pra vocês, né? Então, entra lá, catarse.me/cúpula trovão.
Excelente, gente. Então, quem não encontrar, vai ter link aqui disposto, né? E vale lembrar que os pedidos dos apoiadores são levados muito em conta na hora de escolher os temas, né? Inclusive, esse é um que os apoiadores pediram também, falaram que querem muito ver a gente falando sobre. Tem outros, né, Dude? A gente recebeu Fullmetal já aqui pra conversar sobre, a gente recebeu Gurren Lagann, que é um que a gente tá devendo pra caramba já, a gente sempre fala que gosta disso aqui e nunca veio gravar, mas vamos ver. Quem sabe se você se juntar à nossa legião de apoiadores aí, você consegue incentivar mais ainda, né? E incomodar a gente a ponto de a gente gravar, veja só.
É, tem que fazer pode barulho, acontecer. Porque fizeram muito barulho pro Steins Gate, né?
Fizeram nossa. Mesmo, cara. E agora a gente vai ter que atender essa expectativa, né? Vamos lá.
O universo tem um início, mas não um fim. Ele é infinito. As estrelas também têm um início, mas chegam ao fim da sua própria criação. Elas são finitas. A história tem nos mostrado que as pessoas mais sábias são as mais tolas. Talvez este seja o último aviso de Deus para as pessoas mais relutantes.
Bom, pessoal, vamos lá. Começando do começo, quero reforçar que vai ser um episódio que vai cobrir a primeira temporada e, obviamente, vai ter spoilers. A gente não vai saindo dando spoiler torto e direito já desde esse primeiro começo do cast, mas a gente vai mencionar coisas e acontecimentos que, se você nunca assistiu Steins Gate, com certeza a sua experiência vai mudar, tá? Então, eu digo que esse podcast é pra duas pessoas. Três. O cara que não se importa com spoiler e não assistiu. O cara que se importa com spoiler e não assistiu, então, cara, pausa o episódio, vai lá assistir, corre lá e depois volta pra cá. E a pessoa que não foi convencida pelos seus amiguinhos a assistir Steins Gate. Então esse episódio também vai ser pra aquela pessoa que precisa ser convencida. Claro, vai ouvir um spoiler ou outro, mas, bicho, você não ia assistir de qualquer jeito. Então, ouve e eu duvido você sair daqui sem ir assistir Steins Gate. É um desafio. Aí que eu deixo pro ouvinte que tá nessa situação. Mas vamos lá, do que se trata Steins Gate? Steins Gate é uma obra sobre um grupo de amigos que, sem querer, eles transformam um micro-ondas que fica lá no laboratório fictício de criações deles, né? Uma coisa meio fake, meio encenada, assim. Não é como se eles fossem laboratoristas ou cientistas de verdade. E eles criam, sem querer, um micro-ondas que consegue enviar mensagens para o passado. Isso é sinopse, tá? Isso não é spoiler, isso é sinopse. Só que devido a algumas coisas, alguns acontecimentos, uma organização descobre isso. E essa organização, ela tá interessada nessa máquina, né? E a partir de agora, eles precisam dar um jeito de desviar, de fugir dessa organização. E agora, meu querido amigo Dude, eu já quero passar a palavra pra você. Porque, bicho, tu consegue lembrar o teu primeiro contato com o Steins Gate? A primeira vez que alguém falou assim, Dude, assiste isso aqui, que tu vai gostar ou que não, tu não vai gostar, não sei. Como é que foi, cara? Tu lembra disso?
Lembro como se fosse água. Porque Steins Gate, ele foi uma experiência um tanto quanto...
Como assim? Lembra como se fosse água, doido?
Cara, é claro. Claro, como se fosse água.
Água o quê? Caralho, entendi.
Tá. Caramba, okay. Mano. É, eu lembro como se fosse água. Sim, é... Sinceramente, é uma experiência um tanto quanto triste no começo. Porque na época que eu assisti, mano, era 2011, né? O ano de lançamento do anime. E se tu for botar em um paralelo, o Steins Gate, ele tem até um tipo de cor mais opacas, assim, ele não são cores tão vivas, né? E querendo ou não, os diálogos e as conversas no começo do anime, tu assistindo pela primeira vez, são um pouco confusos, tu não pega todas as coisas que são lançadas ali, tem muita coisa que tu fica tipo, mano, o que tá acontecendo? Por que que, sei lá, mano, que coisa estranha, né? E eu dropei Steins Gate uma vez, né? E daí eu voltei a assistir em 2012.
Isso é crime.
E eu dropei de novo.
Nossa, era um criminoso.
E daí eu fui terminar de assistir em 2013. De eu ver que, tipo, tava sempre sendo comentado o melhor anime dos últimos anos, piriri pororó. E daí eu consegui assistir porque eu cheguei até um episódio X. Que daí eu entendi algumas coisas e aí eu fui puxando um episódio atrás do outro. Até finalizar, né? E hoje Steins Gate, assim, mesmo depois de praticamente... Acho que não chegou a 15 anos ainda, 2011. Ali chegou aos seus 12, 13 anos. Ele, sem dúvida, é tipo top 3 melhores animes que eu assisti até hoje, cara. Sinceramente, pela questão de história, pela questão de... tu vai com expectativas baixas e tu te surpreende, né? Geralmente os plots são muito engenhosos. A história faz muito sentido com essa temática que é difícil de trabalhar, que é a viagem no tempo, né? Porque qualquer coisa tu pode fazer um errinho de roteiro e tu pode deixar confusa a tua história, né? Por mais que muitas vezes tu não entenda a primeira vez, se tu assistir a segunda, tu vai entender muitas outras coisas. E se tu assistir a terceira, tu entende mais ainda, cara. Isso que é o incrível. Ele é um anime muito reassistível, por exemplo, né? E assim, a minha primeira experiência foi um pouco triste porque, querendo ou não, ele não é muito bom no começo, assim, pra quem nunca viu animes tão densos, sabe? Eu acho que na idade que eu tava, talvez não foi a idade um pouco correta, né? Eu tava numa pegada mais Bleach Naruto, tipo, só vendo anime shonen com uma história um pouco rasa, que não tinha tanto aprofundamento, eu não tava com uma expectativa de ter que pensar muito, sabe?
Eu acho que o começo de Steins Gate, ele pega a gente porque, como você não sabe nada sobre a história, você não sabe, não faz ideia de onde ela vai chegar e pra onde ela vai ir, né? Você não sabe o caminho e você não sabe nem a linha de chegada, esse que é o problema, porque tem muita história que você sabe. One Piece, chegar no One Piece, você sabe que vai chegar lá, né? Ou se tornar o rei dos piratas, você sabe que vai chegar lá, ou não, né? Enfim, nossa, a ideia é chegar lá, né? E você sabe que o caminho é trocar soco com a galera que quiser impedir esse objetivo. Em Steins Gate você não tem isso, você não tem nada do tipo. Então,
eu achei até que era anime de comédia, pra tu ter noção, porque o Kyoma, ele é muito maluco, né, no começo do anime.
Pois é.
Então eu achei que era tipo, é um adolescente maluco no laboratório.
E você não sabe, só pra eu concluir, você não sabe pra onde vai, então você não sabe no que você tem que prestar atenção. Então tem muito diálogo e muita coisa, tipo, estranha acontecendo e você fica, tá, mas peraí, o que eu tenho que prestar atenção? O que é importante pra essa história? Então, numa primeira assistida, e aí eu reforço o que o Dude falou, porque realmente é um anime que ele fica muito melhor quando você reassiste e tal, você fica perdido. Então, esse sentimento do começo eu entendo totalmente, porque eu passei por ele também, tá, Dude? Eu passei por ele, eu não cheguei a dropar, tá? Porque realmente, quando me recomendaram, deixaram claro, bicho, é bom, é muito legal, então vai na fé. Mas o começo, ele realmente dá uma pegadinha, assim, o cara fica, não, peraí, será que realmente é bom?
linkando com a minha experiência, assim, eu assisti também logo que lançou. Eu não lembro quem me recomendou, mas eu lembro que eu até tava sem internet, eu fui na Lan House e baixei.
Caralho.
E daí trouxe pra casa, não
tinha forma. Tu comprou, né, Wesley? Tu foi na Lan House
comprei,
e comprou o DVD Blu-ray.
Isso. O grande DVD Blu-ray lá, claro. Trouxe o DVD Blu-ray no pendrive e tudo mais. E daí eu conectei lá e assisti. E, nossa, eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Eu até o episódio, sei lá, eu lembro que até o episódio 5 eu literalmente não tava entendendo nada. Eu tava olhando pra tela assim da TV e vegetando. Daí depois, comecei a entender pra onde tava indo a história. Daí no 7 eu já fui fisgado e eu lembro... Eu lembro sempre que quando eu assisti o sétimo episódio, eu disse, nossa, isso aqui tá muito interessante. Daí eu comecei a assistir sem parar, assim.
Uhum.
Também não tinha internet, né?
Não tinha escolha, né?
Não tinha era espaço. Isso ou nada, né? Era isso ou ver nada.
Eu assisti Naruto pela sexta vez ali, né?
Mas assim, a minha experiência foi bem semelhante, assim. Acho que até é um negócio legal deixar claro pra vocês que estão ouvindo que Steins Gate é um anime que tem altas chances de uma pessoa novata dropar. Com certeza, assim.
Nossa,
porque,
sem dúvida.
No começo, tudo que o anime te traz é apresentar pessoas que você nunca viu na vida. Todo episódio é uma pessoa nova, que surge do nada, que tá lá junto com eles, eles tratam como se fosse conhecido há mil anos. Tem um monte de assuntos diferentes, coisas que acontecem também no universo sendo apresentado, né? E você não vai deboiando, né? Você tá vendo. Opa, legal, tá acontecendo. Essa pessoa é nova. Legal, isso aqui é um assunto novo que falaram que não falaram até agora. Só que em nenhum momento você desenvolve a história. A única coisa que você sabe é que é o Karin e tem a amiga dele, a Mayuri, que tá ali junto desde o primeiro episódio. É isso, sabe? O resto você não faz ideia nenhuma. E assim, a minha experiência pessoal com o Steins Gate veio por conta já da internet. Já tinha mais, era mais propagado a internet, tem internet em casa. E eu acessei o My Anime List na época e era um dos primeiros. Eu tava na vibe de assistir todos os animes do My Anime List.
Acho que todo mundo passou por isso já, né? De alguma forma.
A galera que vai pelos animes mais populares, né? E eu fiz. Uh-huh. Foi lá, Fullmetal, foi indo até chegar no Steins Gate. E aí no Steins Gate foi a mesma coisa, cara. Comecei a assistir, não entendi nada. Só que eu falei, tá lá, eu vou assistir. Aí eu forcei, né? Mas foi isso a minha experiência. Mas o começo, assim, realmente é muito confuso, assim.
Eu acho que todo mundo tem que concordar aqui. Pelo menos, vamos lá, né? Vou tentar buscar essa concordância. Que o que segura o começo de Steins Gate é... Se você não tem contexto, né? Se você não tem uma pessoa indicando, se você não tem um ranking dizendo que o anime é muito foda, o que segura o começo é justamente a curiosidade de tentar entender pra onde que essa porra vai, mas a curiosidade por si só não funciona. Pra mim, o que segurou e me cativou basicamente desde o começo é... Mano, o Okabe... É um maluco do caralho, velho. Que porra é essa? O que que esse cara tá falando, cara? Ele puxa o celular e ele começa a falar com ele mesmo e com coisas que não existem. O celular tá desligado. Fora que o episódio 1, que a gente reassistiu pro cast, né? O episódio 1, cara, se você assiste com atenção, mesmo sendo a primeira vez, você fica, cara, você consegue entender que, tipo, rolou uma volta no tempo ou alguma coisa muito louca aconteceu? Você consegue entender alguma coisa do tipo? Então, isso por si só já é interessante pra quem gosta de sci-fi e esse tipo de coisa, sabe? Agora, o problema é se você realmente não prestar muita atenção enquanto tá assistindo. Você assiste meio na casualidade, né? Você assiste aqui, ah, tá passando, eu tô aqui brincando com o meu cachorro. Eu tô jogando um jogo e tá rodando aqui na minha tela do lado, sabe? Então, isso não vai funcionar. Eu acho que Steins Gate, ele realmente não pode ser consumido dessa forma. Vocês concordam com isso?
Eu concordo, gênero micro. Com certeza não é um anime pipoca. Tu não vai sentar de qualquer jeito e vai entender. Tu tem que parar realmente o que tá fazendo pra absorver o que a obra tá querendo te passar. Porque o que eles tentaram fazer é que o cliffhanger do primeiro episódio é justamente aquela mudança aí total de alguma coisa que aconteceu. Opa, não tinha acontecido isso no primeiro episódio? Como é que agora tem essa pessoa aqui? Né? Então, você começa... Eles tentaram chamar atenção, só que por conta de todas as outras coisas, né? Todas as outras introduções, personagens, você ainda fica meio confuso. Mas, com certeza, o primeiro episódio, eu concordo totalmente.
Lembrando o Wesley do passado, eu sinto... Hoje em dia eu sinto que o Wesley do passado, assim, de 12 anos atrás, era muito burro. Porque eu sinto que eu não entendi nada, sabe, no começo. Eu me lembro de estar completamente alheio. Eu não entendia nem a ideia da viagem no tempo. Pra mim, pensava que era tudo surto da cabeça dele. Pensei que era tudo... Porque o
cara... Não, mas é uma linha possível, cara. É uma linha possível. Eu posso estar enganado, inclusive. Eu posso estar falando aqui que parece óbvio, mas... Porque tem papo sobre máquina do tempo e coisa do tipo. Tipo, o cara vai lá fazer uma palestra sobre máquina do tempo. Então, se tu ligar um ponto no outro, faz sentido. Mas, cara, dá pra encarar que o cara é só maluco mesmo, velho.
Sim, velho. Concordo plenamente. Hoje, revendo os primeiros episódios, tipo, nossa, era tão óbvio, o negócio tava aí no dia... Nossa, na cara, velho. Como é que eu conseguia ser...
É porque o Steins Gate, ele é um anime que ele não tá preocupado em te ficar, em te, por exemplo, te agradar num episódio. Ele tá muito preocupado no montante inteiro, sabe? Depois que tu termina de assistir tudo e talvez tu reassista de novo pra tu ver o começo e os detalhes que foram deixados, tu vê que tudo tem uma convergência, né? Tudo está conectado, né? O último episódio está conectado com o primeiro, por exemplo, né? Então, eu acho que ele pensa muito num todo, né? Ele não é, tipo, aquele anime semanal que tu vai assistir com 30% da capacidade cerebral e tu vai ver, ah, gostei, achei legal, bacana e tal.
Acho que tu foi preciso agora. Eu acho que pra quem assistiu essa porra semanalmente, velho, deve ter sido uma experiência não tão boa, eu acho. Foi começo, boa, né? Se você discutiu, né? Se você discutiu com seus colegas e tentava criar teoria e tal. Agora, se lá atrás você simplesmente caiu de paraquedas, tava vendo sozinho, sem conversar sobre, cara, não sei se era a melhor obra pra fazer isso, não, sendo bem
não, sincero. E outra coisa, né, que eu também acho interessante falar ao pessoal, é que nas antigas era muito difícil tu achar o local pra assistir também. Porque como era um anime que não era tão mainstream no começo, alguns fansubs não tinham ele, sabe? Eu encontrei, mano, eu assistia a RMVB na época, né, mano? Era o que a internet proporcionava pra gente. E muitas vezes link quebrado e tudo mais, né, então...
240p.
O cara tinha que baixar um episódio de um anime que não tava tão bom, então por isso que eu dropei duas vezes, sabe? Não era tão fácil. Hoje em dia, por exemplo, o Zero, Steins Gate Zero. Tu põe Steins Gate Zero, Crunchyroll tá lá. A Crunchyroll tem Steins Gate Zero, então eu não preciso fazer toda a função de pesquisar, procurar, achar. Então tá na internet, tá num serviço de streaming, entendeu?
Mas aí eu vou deixar um feedback pra patroa aqui, que a patroa podia ter o Steins Gate normal, né? Se ela tem o Zero, né?
Tá,
sacanagem, né?
Eu lembro, né?
Fomos obrigados a recorrer a meios clandestinos pra reassistir a primeira temporada. Eu fiquei de cara, velho. 2024, eu tô tendo que usar pirataria pra consumir anime, velho. Fiquei puto, velho. De verdade.
Não, eu que eu me lembro de estar com direito da Funimation, não é? E a Funimation tá junto com a Crunchyroll hoje em dia. Então
exatamente.
Então eles têm os direitos pra botar na Crunchyroll.
Exato. Eu não sei qual foi, se foi só cagada ou se foi, tipo, coisa burocrática mesmo, né? Mas, cara, é muito zoado a gente não ter... Pô, como o Patrick falou, cara, é ainda... Ah, não, o Dude que falou. Ainda é um dos top 3 do My Anime List. Então, cara, vamos ter isso no catálogo, né? Acho que é uma boa você ter um anime tão popular no seu catálogo, né? Sei lá, enfim, deve ter alguma coisa impedindo, não é possível, cara.
talvez algum direito com direitos com os jogos, alguma coisa do tipo, né? Tem que ter alguma
coisa. Ah, olha aí.
Não sei, faz porque...
Pode ser, não, pode ser.
Não tem outra explicação, sabe?
Vamos lá, acho que a gente pode... Eu botei ali pra explorar tema viagem no tempo, mas acho que a gente vai fazer isso invariavelmente. Vamos começar pelos pontos positivos, eu acho. Pode ser?
Cara, começando do começo, eu queria abrir alas pra falar desse começo de Steins Gate, comentando muito sobre como o primeiro episódio, isoladamente, ele é um 3, 4, e depois que tu reassiste a obra inteira, ele é um 10, sabe? Por causa que eu reassisti duas vezes o episódio 1, quando eu, por exemplo, assisti agora, né? Eu reassisti pela terceira vez. Aí, no caso, assisti o primeiro episódio pela quarta. Porque como é bem montado, como é bem estipulado cada momento, cada ação, tudo. Eu lembro que quando eu tinha assistido a primeira vez o Steins Gate, eu lembro que tem o grito do Okabe, que o próprio Okabe escuta, né? E eu sempre me perguntei quem gritou, né? Quem gritou? E quando tu vê o final, tu vê é o Okabe que grita, sabe? E tu reassiste o anime e é realmente a voz dele que grita, cara.
Sim. Tu percebe? Mas a gente não percebe, né? Quando não é a primeira percebe, vez, cara, que assiste. Mas é o dublador. Uhum. É o mesmo Seiyu que
é o mesmo
grito.
É o mesmo Seiyu. É identicamente o mesmo Seiyu. E também aparece a Suzuha. E quando tu assiste a primeira vez, tu até esquece que ela aparece no primeiro episódio, por exemplo, né? E também a Kurisu falando que eles tinham se encontrado. E daí tu fica tipo, tinha se encontrado, mano? Que coisa, como assim? Se encontraram em outro prédio, em outro local, em outro momento. Mas na verdade, o próprio Okabe já estava naquele prédio, né?
Porque a narrativa
do futuro,
é tão,
né,
louca que tu não sabe exatamente o que que, sabe? O que que realmente está acontecendo. Porque os caras são muito doidão, mano.
Sim.
Os diálogos parecem... E parece que a galera meio que entra um pouco na onda do Okabe. Não todo mundo. Mas a Mayuri parece entrar, o Daru não tanto, ele geralmente critica o Okabe, mas muitas vezes ele dá trela, ele desenvolve, então tu fica, cara, será que eu que tô louco, né, eu que tô assistindo aqui que eu não tô entendendo porra nenhuma, sabe?
Ele é tão louco e o resto do pessoal simplesmente ou vai com ele, tipo, tem uns que vão completamente pra Fares lá, só vai, e tem outros que vão criticar sempre, tipo, Daru, e tem a Mayuri que, tipo... vai achar, ah, é fofinho, né, a Mayuri. É Mayuri, Mayushi?
Mayuri. É Mayuri o nome dela, mas é um jeito fofo de falar, é Mayushi.
Ah, que interessante. Mas enfim, ela simplesmente, tipo, entende que é o jeito do Okabe e ela fica feliz de ver ele falando assim, porque significa que tá tudo bem, que ele tá feliz e tudo mais.
Uhum. Excelente, cara.
É a forma normal que eles se conectam, né? Mas é bem interessante, então, introduzir, né? Que, tipo, legal, a gente é apresentado aos três, o Karin, a Mayu e o Daru. O Daru é o super hacker, né? O cara que entende computador.
Super hacker.
O louco do cientista maluco é o Okabe. E a amiga lá que tá lá tentando ajudar os dois, só passar o tempo, sabe? Uma pessoa de boa, só vivendo, é a Mayu. Então, a partir disso a gente é apresentado pra outras coisas. Mas o que eu achei muito interessante nos primeiros episódios, cara, os pontos positivos pra mim é justamente isso. Primeiro, por que que todo mundo trata o Okabe, essa loucura que ele tem, como algo tranquilo, algo normal, né? Sendo que as pessoas ao redor deles, tipo, ah, o proprietário do laboratório que ele aluga, né? É uma pessoa normal. Então, tipo, não é um universo que aqui o Okabe é o padrão, todo mundo é igual. Não, as pessoas são comuns. Isso é ele que é fora do padrão, né? E por que que as pessoas levam ele de como se fosse qualquer coisa, se fosse comum? E por que que a menina também é meio louquinha, meio vai na vibe dele, sabe? Esse tipo de coisas, assim. Então, tu começa a pegar, tipo, a questão do Moe ali, quando vocês comentaram da Ferris, é um café de gatos, né? De gatos, não. É, de gatos
de
que tem seus mestres.
Gatas.
De gatos.
Então, a cultura Moe faz sentido, que eles estão em Akihabara, né? Então, eles estão já nas cidades, porque é famosa por isso, estão feitos em todo o contexto, assim, mas ele se destoa muito do restante. Então, acho que isso foi o que mais me interessou, realmente, essa loucura dele. E por que que ele é tão investido nessa questão de querer ser o cientista maluco, né?
Eu queria dizer que ele já tava cantando a pedra lá no começo aí, ó. Ele já tava falando da organização. Ele já tava falando que ele ia ser um cientista
Sim,
louco.
Mano.
Que ia mudar o rumo da humanidade. O cara já tá... É muito interessante como... Me lembra um pouco Eminence from the Shadow, sabe? Que basicamente parece que o mundo... converge pro que o Okabe tá pensando, sabe? Ele tá falando as maiores absurdos de tudo e tá convergindo, entende?
Aquele da Haruhi lá, Harumi Suzumiya, como é que é? Tá ligado?
Tô ligado. É, o que eu tava falando é daquele do Shadow lá, que ele... O cara tem um monte de delírio e tudo vai acontecendo de acordo com o que ele tá tendo de delírio, sabe? É mais ou menos o que eu sinto de...
Ah, isso eu não conheço, acho.
É engraçadinho. Mas é muito louco, porque basicamente ele vai pensando em tudo isso e vai acontecendo. É louco.
E eu acho muito maluco, não vou meter os pés pelas mãos aqui, mas lá pelo episódio 22, depois que acontece um fato, ele faz as falas do cientista maluco, mas a partir do episódio 22 essas falas são reais, tá ligado? Tipo, ele não tá maluco, ele realmente tá falando aquilo convicto, porque ele sabe que aquilo tá acontecendo, sabe? Então, e as pessoas acham que ele tá louco, porque ele tá voltando no tempo ainda, né? Então, eu acho muito maluco que vai dar transição da brincadeira do cientista maluco pra realmente o cientista maluco, né? Só que é um maluco consciente, entende? E eu acho isso fenomenal, cara, quando faz essa transição, assim. Uhum. Tipo, a parada do Eu Psycongro, que ele fala na zoeira e no final é realmente Eu Psycongro, porque ele quer passar a mensagem pro outro eu dele. Mano, é uma volta inteira que se faz pra chegar nesse ponto fantástico.
Uhum. Eu gosto dessa... Acho que um dos principais pontos fortes de Steins Gate, além de tudo que a gente já elogiou até aqui, é justamente o cuidado ao trabalhar com o tema... viagem no tempo, linhas temporais, esse tipo de coisa. Eu vou ser sincero que, bom, pra quem ouve o CupulaCast faz tempo, sabe que eu sou meio que hater de anime que usa isso, e tem muito filme que usa isso muito mal também, porque é muito fácil você cair num erro, né, num furo, enfim, né, como é que fala, eu esqueci o termo em inglês, mas realmente é um furo de roteiro, né, um plot hole em inglês, né? Um
furo de roteiro.
Plot, né? Exatamente. Né? Plot hole. Então, é muito normal você criar uma sinuca de bico onde você não consegue sair, ou se você sair, a hora que alguém para e analisa, percebe que o erro é grotesco. Mas, em Steins Gate, apesar de ter sim alguma coisinha ou outra, eu pesquisei, fui a fundo, porque eu queria entender, né? Pô, será que o bagulho é perfeito mesmo, cara? Não tem um errinho, nada? E tem alguma coisinha ou outra, mas é basicamente imperceptível, sabe? E muitas vezes nem altera a história de fato. É só uma coisa que, tipo, ah, isso aqui não faz tanto sentido assim, então aquela coisa acontecer foi um pouco conveniente. Mas é tipo isso, não é tipo, isso aqui seria impossível de acontecer, como a gente tem um dos mais clássicos do cinema aí, o De Volta pro Futuro, né? Que é um filme que é aclamado por trabalhar essa parada, mas tem um furo grotesquíssimo de paradoxo temporal ali, e cara, tipo, atingiu as massas só porque até as massas perceberam os problemas, né? Então, quando a parada quer se vender como algo de ficção científica, é difícil de sustentar essa parada sem cometer algum tipo de engano, e Stainsgate faz isso muito bem, e de um jeito que aí eu vou abrir pra vocês, porque eu nunca vi nenhuma obra que trabalhe essa questão de linhas temporais e mundos paralelos e coisa do tipo, né? Como Stainsgate trabalha. Eu não consigo lembrar de nenhuma que trabalhe como ele, assim, sabe? E isso pra mim me marcou demais.
Eu acho que nem o Efeito Borboleta do Ashton Kutcher, que trabalha um pouco essa parada de viagem no tempo, né? Mas não é bem uma viagem no tempo, né? Ele escreve no caderno e altera o passado. Tipo assim, ele revive o passado e altera as situações, né? Ainda detém alguns erros de roteiro e algumas incongruências, algumas coisas que ficam muito, tipo, jogadas, assim, né? O Stainsgate, ele geralmente, ele, como ele tem mais tempo que um filme convencional, ele tem mais esse cuidado, né? Ele é muito, muito criterioso com isso, né? Até porque ele é baseado num jogo, no jogo já deve ter todos os detalhes, todas as nuances, né? Porque tem o seu devido tempo. E eu acredito que foi muito mais fácil trazer isso pro anime, né?
É, eu me lembrei um pouco aquele All You Need Is Kill, acho que é isso? Que é aquele que tem até o filme
do Tom Cruise,
Tom Cruise, tá, etc. Isso. Que eu acho bem trabalhado até o tema ali de viagem no tempo, mas é que é bem trabalhado porque eles limitam bastante, né? Esse é um ponto importante.
É o dia da marmota que nada muda, né?
É, se tu não limita as possibilidades, acaba que vai ficando, tudo vai indo pra caminhos muito, começa a ficar um caos, né? Começa a virar uma coisa que, tipo, tudo é possível, então fica meio estranho, assim, o roteiro. Mas no caso de Stainsgate, eu só vejo, tipo, algumas incongruências em relação, tipo, por exemplo, até anotei ontem, a banana, etc. Porque, teoricamente, tu nunca conseguiria saber que tu enviou aquela banana pro passado se é do jeito que eles falam da teoria, que quando tu envia, vai pra outra linear e muda o coisa. Então a banana não estaria ali, estaria em outra linear. Enfim, whatever, essas coisas
na
assim.
Na verdade, acho que o Okabe saberia da banana, mas o Daru não.
O Daru não.
Os outros não. E tipo, só teria aparecido, mas eles não fizeram o experimento e eles vão ficar olhando o que aconteceu. Mas é aquele negócio.
Sim, é verdade, faz sentido.
E vira um paradoxo, é.
Eu interpretei isso como se fosse algo não tão relevante a ponto de ele mudar a linha temporal. Foi assim que eu interpretei pra não ficar, tipo, botando muita picuinha, pra não ficar pensando muito no respeito disso, né?
Sim.
Até porque se toda vez mandou uma banana, mudou de linha do tempo, tá louco, bicho.
É, mas a banana foi pro passado, esse é o ponto, né?
Nesse
mas
caso, a banana foi pro passado e isso leva ao descobrimento que eles enviaram uma banana pro passado, que descobrem que isso é uma máquina do tempo. Então
ou
é
seja, aquele
negócio
tem
que
eu meio que o paradoxo de qualquer jeito, né? Então,
pra mim, essa, eu interpretei como isso aí, porque a Kritsu fala, né, a Cristina, a cientista que entra no grupo depois, que é a gênio, ela comenta a máquina, o micro-ondas celular que faz a máquina do tempo, ele consegue enviar até 36 bytes. E por conta disso, ele só consegue enviar alguns caracteres de texto num SMS, por exemplo, que é o que eles utilizam ali, né? Uma banana, o código genético de uma banana é muito simples, por isso que a gente conseguiu clonar ela muito fácil, né? Então, por conta disso, ele conseguiu levar a banana pro passado. E ela ficou lá o tempo suficiente pra ficar deteriorada, né? Ela ficou
podre.
Não,
mano. Tá... Não.
A explicação é por causa da compressão no buraco negro, que ela tem que ser comprimida em 36 bytes, ela vira naquela forma, onde ela é vazia por dentro. Que ela vira um gel que é só, tipo, alguma informação perdida ali no formato da banana, mas não é uma banana.
Igual os experimentos humanos que eles descobrem mais pra frente e tal, né? Que a galera tava virando geleia, né?
Não cabe a pessoa no buraco negro, quando ela chega do outro lado, ela tá toda
zoada. É como se tu tentasse. É famoso, né? Olha, até eles usam um exemplo. É como se tu pegasse um copinho e tentasse espremer uma esponja dentro, né? Tipo, meio que não cabe uma parada
vai,
assim.
Sabe? É, uma esponja molhada. Daí o que ela acontece é que ela perde toda a água porque ela perde o conteúdo, vamos dizer assim, né?
Isso.
Ela só mantém uma forma, mais ou menos.
Essa que é a parada. Mas antes da gente aprofundar um pouco mais disso, eu queria até desenvolver um pouco mais em cima dessa parte sci-fi de Steins Gate, assim. Se agrada a vocês, se desagrada a vocês.
Nossa, demais, enfim. Demais. Acho que pra mim, até um ponto que eu tinha comentado com o André um tempo atrás, que o fato do micro-ondas ser a máquina de viagem no tempo, ela faz uma referência à criação do próprio micro-ondas, porque a criação do micro-ondas, ele foi uma criação muito sem querer. A origem do micro-ondas, ela ocorreu lá nos Estados Unidos, né, pelo Percy Spencer, né, por volta de 45, próximo no final da Segunda Guerra. E o Spencer, ele trabalhava numa empresa que fabricava megatrons para aparelhos de radar. E daí ele estava trabalhando nesses experimentos de radar e, sem querer, ele estava com um sanduíche perto desse radar e o sanduíche ficou tipo um misto quente, sabe? E daí ele começou a estudar isso e, a partir disso, ele descobriu que ele poderia criar um aparelho que aquece as coisas por meio de megatrons e coisa arada ali, que eu não vou saber explicar como é que funciona o micro-ondas. E a partir disso ele criou o micro-ondas. Então, meio que eles estavam com o micro-ondas por celular, né? Que era essa a invenção. E eles criaram a máquina do tempo, né? Então,
sem querer.
Sem querer.
Eles usam uma invenção que é sem querer pra criar outra invenção sem querer.
Invenção sem querer. Eu acho isso muito, muito bacana, cara. E outra coisa também que eu acho bem interessante falar a respeito, que você falou dessa ficção e se eu curto bastante, eu curto até em partes, sabe? Eu acho que o único ponto de Steins Gate, dessa ficção científica, que eu não gosto, assim, mas eu entendo que tem que ser assim porque senão não tem história, é a questão do Okabe ter o Rindsteiner lá, que é manter as memórias de viagem no tempo, que ele pegou uma febre quando era criança, sabe? Eu acho que é muito tipo, ele lembra porque pegou uma febre, tipo, foda-se, sabe? Tipo, ele pegou uma parada lá e ele consegue lembrar das linhas do tempo diferente.
Eu vou dizer que, na verdade, não é por causa da febre. Ele teve a febre porque ele tinha
porque
isso.
Porque ele tinha o poder,
Porque
exatamente.
Alguém tentou fazer alguma mudança na linha do tempo, provavelmente a Cerny ou coisa do tipo, e daí ele aconteceu isso, de ele mudar de linha do tempo.
Mas ele continuou com as memórias.
Só que ele continuou com as memórias e daí ele teve essa febre, que ele diz que é como ele se sente quando ele troca de linha do tempo.
Sim, exatamente. E mais pra frente até a gente vê que ele cita, né, alguns momentos, porque, vamos lá... Existe a parte óbvia que é Okabe lembra, beleza. Mas Steins Gate também tá discutindo, cara, dentro dessa teoria de linhas do tempo diferentes e todas convergem pra um ponto específico, né? Então, tipo, vamos supor, a gente tem eles chamam de campo de atração, né? Então tem um evento específico que, olha, tem vários, né? Mas tem um evento que vai acontecer dentro de uma infinidade de linhas do tempo. Mas dependendo... desse campo de atração, ela meio que muda. Então tem a linha alfa, que eles chamam, né? Onde um dos acontecimentos principais é relacionado com a Mayuri, e depois tem a beta, que é relacionado com a Kurisu. Até a Kurisu traz isso. Ela discute. Tá, mas será que eu não sou uma soma de todas as Kurisus que estão vivendo simultaneamente? Porque existem personagens citando o próprio caso da Feres, né? Que é o primeiro de e-mail que é desfeito. Eles mandam um e-mail, muda a porra toda, e eles têm que desfazer o e-mail. Ela percebe que ela tem uns déjà vus, ela percebe que ela conseguia visualizar o que tava na suposta outra linha do tempo. Então, às vezes, todo mundo tem isso, dude. A diferença é que o Okabe tem mais, entendeu? Por algum motivo. Assim como seres humanos normais, né? Tipo, tem pessoas que vão ter um talento mais aflorado do que outras. Talvez seja uma coisa assim, uma coisa mais rara, sabe? Não sei.
Mas sobre todo esse poder, vida é uma loucura, porque meio que tu faz pensar que todas as linhas do tempo existem. Ele só tá arrumando pra uma que ele deseja, se tu for pensar, porque ele já
isso
viveu...
Isso que eu queria falar com vocês, velho. Elas existem? Os mundos estão acontecendo em paralelo? Estão, né?
Sim, estão. Sabe por quê?
Eles até perguntam o que o Okabe... Tipo, quando ele vai pra outra linha do tempo, o que acontece com o Okabe daquele mundo, né?
Pois é, exatamente, mas não discutem, cara. Né? Fiquem aberto isso.
Mas tem uma coisa que eu achei super interessante. Vocês lembram quando a Suzuha, ela volta no tempo pra pegar o IBN 5100 pro Okabe? E diz que a gente se vê daqui a pouco. E daí ela volta no tempo e ele recebe uma carta dela que ela falhou na missão? Entende? Porque se ela tivesse tido sucesso na missão, talvez não fosse o eu dela, entende? Então, o fato de ela ter falhado mantém eles naquela linha do tempo. Então, quer dizer que ela pode ter ido pra uma outra linha do tempo que ela conseguiu, o IBN mandou pro Cab.
Tu tá certo. Naquela linha do tempo só existe a Suzuha que volta pro passado e falha na missão dela.
E falha na missão, exatamente.
Se ela cumpre a missão dela, ela já vai pra outra linha do tempo.
Ela vai pra outra linha do tempo, mano. Isso é bem maluco, velho.
Mas todas essas aconteceram e acontecem. Tipo,
exatamente.
É a perspectiva de que tudo no universo acontece. Só que tu tá numa dessas. Então tu tá...
Essa é a parte louca pra mim, essa cara. É louca, porque tudo acontece... E, na verdade, esse conceito de passado e futuro meio que ele não existe mais, né? É como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. E aí começa a ficar complexo, né? Pra quem assistiu Dark... E, bom, primeiro que se falou que entendeu é mentira, né? Não tem como entender de verdade. E, cara, tipo... É isso, sabe? As coisas... O passado, o presente e o futuro tá acontecendo ao mesmo tempo. Até porque acontecimentos de agora só podem acontecer porque lá no futuro alguém tá fazendo alguma coisa. Então... Começa a ficar um bagulho complexo mesmo, porém, e aqui pra gente não devagar demais, até porque a gente não vai conseguir explicar essa porra, de verdade, né? O ponto é que o anime consegue fazer isso de um jeito que você, no começo, fica um pouco confuso, óbvio, mas depois você entende. E eu acho que isso é um dos maiores pulos do gato pra Steins Gate, porque uma coisa é fazer o que eles fizeram, outra coisa ia ser tentar fazer o que eles fizeram, mas ficar confuso. Fica complexo e você, como espectador, não conseguir acompanhar talvez a mensagem do anime, porque, vamos lá, apesar de tudo isso, apesar de ter o sci-fi, é uma história sobre um cara tentando resolver problemas, né? Tentando chegar num mundo ideal, é uma história que fala sobre persistência, sobre resiliência, essa é a mensagem da parada. A mensagem da parada não é... discutir a fundo a teoria sobre uma máquina do tempo, sabe?
É até onde tu vai pra salvar as pessoas que tu ama.
Até porque ele ignora completamente essa parte de vai acontecer uma guerra civil, vai dominar o mundo, tipo, não, foda-se, eu quero salvar a minha amiga, tá ligado?
Eu acredito, no geral, que é muito sobre a viagem dele. Eu sinto que é como se fosse uma viagem. Ele tá viajando entre linhas temporais e é isso. Tu tá acompanhando aquele Okabe ali que tá tentando... E de uma pra outra chegar no local onde ele quer estar. Que é o local...
Que é o Steins Gate, né, cara?
É.
Olha aí, cara.
No começo é só a divergência 1% lá. Da linha alfa para beta. Mas depois disso é o Steins Gate.
E é muito, muito louco pensar que ele precisou ir pro passado, viver o presente e também pro futuro pra conseguir exatamente o que ele queria.
Exatamente. Eu acho massa, cara, também nesse papo sobre Steins Gate, sempre entender momentos que mais impactaram vocês, assim. Porque eu tenho alguns, e o meu primeiro momento de choque total, eu acho que talvez tenha sido de vocês também, na primeira vez que eu assisti, foi apenas na hora que, lá no episódio do 11 e 12, onde os Rounders lá, né, os malucos lá que... aparece no laboratório e começa a atirar nos amigos do Okabe. Então, nessa hora, que a Mayuri morre, basicamente, né? Então, nessa hora, cara, eu fiquei extremamente chocado, porque é uma coisa que eu não esperava nem fudendo.
Seus mano entrando de AK-47, velho.
Negócio totalmente bizarro, assim, eu não esperava nada disso. Porém, na segunda vez que eu assisti, o momento que mais me impactou, em ordem, né? Foi justamente a primeira vez que a banana vai pro passado ali, né? Que a hora que... Já me arrepiei tudo, sabe? A hora que eles botam no micro-ondas, volta e dá um close e ela tá, tipo, no cacho de novo. Nessa hora, a música corta, mano, de um jeito. E a cara que o Okabe faz é impagável, cara. Tipo, é totalmente impagável, assim. Porque é um personagem muito humano, né? Um personagem que tá o tempo inteiro querendo ser quem não é. Ou dizendo ser quem não é. E aí, naquele momento, ele volta a si, ele volta a ser ele. Um cara normal de 18 anos. E aí ele fala, tá, tu tá me tirando, né, cara? Tu que botou a banana ali. E o Daru fala, não, foi você que botou a banana ali. E nessa hora, cara, nossa, tu arrepia tudo assim de um jeito, até porque tu já sabe o que vai acontecer, né? Já que é a segunda vez que tu tá vendo. Então, meu Deus, cara, esse momento me marcou demais, assim, me marcou demais.
Vou falar pra ti, cara, que esse momento ele foi muito impactante também na segunda vez, cara. Mas não sei porque, agora nessa vez que eu assisti, o impacto pra mim foi ali no episódio 11, quando o Okabe recebe uma mensagem dizendo você sabe demais.
Nossa!
E a partir desse ponto que eu senti que, cara, a merda daqui pra frente agarrou pesado. Porque no episódio 3 acontece a morte da Mayuri e tudo mais, e acontece todas as reviravoltas, e eu sinto que a partir do episódio 11 a gente tem um Okabe um pouco mais tenso, um pouco mais, tipo, desesperado, sabe? Porque até então ele tava muito no cientista ali, querendo descobrir, mandando de e-mails, alterando o presente e tudo mais. E a partir dali, mano, começa meio que a fuga. Tipo, ele tentando fugir do destino que o próprio tempo traz pra ele, sabe? E foi muito impactante porque a mesma coisa. Tu vê que a música muda, ele começa a suar frio, ele começa a ficar olhando de um lado pro outro, começando a pensar quem é que é da CERN, quem é que não é. Então ele se sente perseguido e tudo mais, cancela o projeto no episódio. Então, mano, assim, é incrível, porque quando tu assiste a primeira vez, tu diz, você sabe demais. Ah, tá, mandaram mensagem pra ele, sabe? Mas tu sabe o que vai acontecer pela frente, tu entende que a partir dali é que começa o terror da vida dele, né?
Eu concordo que aquela primeira cena que entra os Rounders lá e dão um tiro na maioria é muito pesada, mas eu acho que pra mim as duas partes que mais me surpreendem, assim, que mais me tocam, são os dois tapas que o Okabe leva. O primeiro ele leva da Cristina, que ele pega e diz, ah, já vi a Mayuri morrer 1 milhão de vezes aqui, ou seja, parei aqui só pra ver a hora que ela vai morrer pra saber certinho. E daí ela pega e dá um tapaço. Dizendo, olha o que tu tá falando, tu já tá perdido, amigo.
Nossa, ela tá chorando nessa hora, ela tá exaltada, é uma personagem que não fica muito exaltada, né?
Ela sempre calma.
Nossa.
E mostra quão quebrado ele tá já. Ele já foi derrotado ali, ele tá. Lástima.
Sim.
E daí depois, quando ele faz a mesma coisa que ele diz, não dá mais, o destino é uma desgraça lá no final. E daí a Mayuri chega lá e dá um tapaço nele. Ele, não, tu não é a pessoa que desiste no meio do caminho, fez tudo isso aí pra nada. Agora tu vai lá e tu vai resolver essa merda. A Mayuri
muito,
manda
muito
papo
louco,
também.
Velho. Em todas as linhas do tempo, a Kurisu, ela ajudou o Okabe de qualquer circunstância, sempre acreditando nele, sempre trazendo ele mais pro mundo, sabe? Porque, tipo, ele se perdia, às vezes demonstrava desistência, e isso trazia, ela sempre trazia ele de volta, seja imitando ele num episódio, seja dando um tapa na cara dele, né? Eu acho que isso até é interessante a gente comentar, que o fato do Okabe gostar dela faz muito sentido, porque ele viveu muitas emoções e ela ajudou muito ele em todas as linhas do tempo, sabe? Então é um romance que às vezes a gente não compra porque é do meio que do Neida. Mas, cara, pra mim acho que é uma... Não é a cereja do bolo, mas pra mim é todo o glacê de Steins Gate, o romance que é construído com a Kurisu.
Até porque é o grande motivador, né? Porque se fosse uma pessoa que não importasse muito pra ele, ele com certeza não teria força de vontade pra fazer o que ele fez. Porque uma terceira cena, que é pra fechar o meu kit, né, de cenas, e essa aqui, na verdade, é a que mais me marcou, assim... fudido, tá, em todas as vezes, que até não trouxe antes, que é a hora que ele cai na real de que tudo que ele fez supostamente deu certo, mas aí a Kurisu, como quem não quer nada, só traz ali, ah, pois é, né, então a gente finalmente conseguiu sair daquela linha que tu pirou e tu falou que eu morria, e aí ele ficou tipo, aí corta a cena assim, tipo, dá um zoom na cara dele, ele começa a suar frio, e aí ele cai na real que caralho, eu tô num loop, cara, eu não, eu, se eu vou pra um lado dá ruim, se eu vou pro outro dá ruim também, o que eu faço? E aí o episódio acaba. Bicho, nessa hora, cara, eu perdi tudo, assim, eu perdi tudo, eu não, meu Deus do céu, cara, não sabia mais o que fazer, assim, né, assistindo o bagulho.
É muito, muito impactante, realmente, cara. E tem toda uma construção pra essa etapa, né, tipo, parece que acabou o episódio, tá bem tranquilinho, aí vem, continua, vá, aí... Parece que tinha encerrado, vou ter que ficar mais 2 episódios aqui, vai acontecer mais um monte de coisa. Como é que vai resolver isso tudo em 2 episódios? Mas na minha parte, cara, eu acho que foi tudo, desde o primeiro episódio. Porque, assim, na minha cabeça, eu tinha memorizado tudo ao contrário. Porque eu, qualquer coisa que eu assistia, pra mim, era novidade. Parecia que eu tava assistindo pela primeira vez, assim. Foi até uma loucura que na minha cabeça já aconteciam cenas que nunca aconteceu. Tipo, era muito certo que tinha acontecido algo específico e nunca aconteceu. Então, foi legal na segunda vez, porque eu até assisti com a minha namorada e ela nunca assistiu, né? Então, eu pude ver também a reação primária dela, né? De ter visto pela primeira vez.
Ela curtiu?
Ela foi a mesma experiência que a gente falou aqui. Os primeiros episódios ela queria parar. Não entendi nada, esse negócio é muito doido. Todo mundo comparar isso do nada. Não tô entendendo nada, então vou parar. Aí depois eu expliquei pra ela um pouquinho, ela, não, vamos continuar então. Daí chegou no episódio 7 ali, 7 e 11, ela, não, vamos continuar, agora eu quero ver. Mas pra mim uma das cenas mais impactantes foi quando eles invadiram, conseguiram a primeira vez o IBM 51000, aquele computador que eles precisavam, e invadiram a CERN, assim. Pra mim ali, beleza, a partir do momento que eles não são mais crianças brincando, eles já estão mexendo com coisa séria. Eles começaram a descobrir algumas coisas ali de relação a experimentos, mortes.
Human is dead.
É, ali eu já comecei, porra, ali já mudou todo o tom do filme, do anime, né, da série. Então, pra mim, essa foi a cena mais impactante, assim. E, claro, tudo que vocês falaram, com certeza, tem um valor muito grande, assim, pra obra.
Cara, eu acho bem interessante comentar uma coisa que eu até tinha notado, mas acabou passando despercebido. Que eu curto essa ideia de a CERN ser um pouco mais, não tanto, né, mas ser detalhada, tipo, a CERN foi criada em 1954 e o IBM foi criado em 1975 e eles usaram um código de programação do IBM para fazer o projeto de máquina de viagem no tempo e daí essa máquina foi perdida com o tempo e daí, tipo, o fato dessa máquina ser a chave para ativar o buraco negro da CERN para usar, para fazer viagem no tempo, tá ligado? Esse fato em específico que a história traz, ele deixa um pouco rica e não torna tão banal a criação da máquina do tempo. E também eu acho interessante porque essa organização em si, ela é tida como se fosse a vilão, o grande vilão, né? E não tem uma pessoa que é o vilão, é uma organização. E eu acho isso muito interessante porque abre espaço mais pro Okabe brilhar e os outros personagens. Porque por mais que é interessante ter um vilão numa obra, eu acho que Steins Gate, o próprio vilão seria o tempo, sabe? O próprio tempo é o vilão na história, né? Então se tivesse, sei lá, se o careca da loja de TV fosse o verdadeiro vilão no final, o dono da CERN e tudo mais, eu acho que não teria o mesmo impacto que é quando, na verdade, o destino e o tempo são os vilões do Okabe. Eu acho isso muito mais até poético, né? Porque Steins Gate é da luta do Okabe contra o próprio tempo, né? Então é basicamente a luta de um cientista e o destino das pessoas. Eu acho isso muito, muito poético e muito interessante ter essa organização.
Ele mesmo fala, né? Sou eu contra o mundo, eu vou mudar essa merda.
Agora lembrando da cena lá do Mr. Brown atirando na Moeca. Aquela lá é pesada, pô.
Depois atirando em si mesmo, né?
É.
Puta que pariu, velho. Nossa, é muito forte.
Se chamando
muito
de forte. Gado.
É, chamando de gado. E depois a filhinha lá almoçando lá, de boa.
Nossa!
Tem
tudo aqui agora.
Pesado, né? Pesado demais, mano.
Funk. A partir da metade ali, cara, então se você tá aqui com a gente agora, nesse momento, nesse podcast, você é daqueles que dropou no começo, tem gente, cara, te convido a assistir até o episódio 12. A partir dali, bicho, não tem mais. Você vai assistir até o final. Você pode ter certeza mais do que absoluta disso, cara. Não há dúvida nenhuma, assim, de que isso vai acontecer. Porque, bicho, não dá, cara. É paulada atrás de paulada.
Na reta final mesmo.
Meu Deus, você vai descobrindo coisa todo episódio que vai se conectando com coisas que já aconteceram e você vai ficando tipo, caralho, então é por isso que é assim. E o Okabe vai descobrindo junto, porque assim, cai entre nós aqui. O Okabe, ele não é um cara tão inteligente assim, né? Ele é um cara que, não que ele seja burro, mas talvez todos os traumas que ele tá passando ali estão impedindo ele de conseguir tomar algumas decisões que pra gente que tá assistindo é relativamente óbvio, né? Tipo, cara, faz isso, faz aquilo, não sei. Então aproveita que você tá lembrando das coisas e enfim. Porque, por exemplo, uma coisa que até quero abrir aqui, né? O ReZero, né? Que é um anime que a gente curte bastante. Se vocês pararem pra pensar, ele tem muito disso também, né? A gente tem algumas opções de caminho, o Subaru vai lá fazer as coisas até dar certo, né? Ele falha até dar certo. Então tem um ponto onde que se ele volta dá ruim, mas se ele voltar dá ruim pro outro lado. Então, tipo, existe isso, né? Só que o ReZero, aí posso estar errado, ele não me transmitiu tão bem a vibe de isso aqui é vida real, porra. Porque o ReZero, ele tem uma atmosfera de jogo, né?
De fantasia, né?
É. Exato. Exato. Então é natural que a gente, enquanto assista, a gente tenha esse clima de tipo... Ah, que nem o Subaru faz. Tem hora que ele realmente ele se mata para recomeçar.
Que loucura.
O Okabe, ele... Em tela, pelo menos, não sei se ele chegou a fazer isso em alguma das tentativas dele, mas em tela a gente não vê isso acontecer. Por quê? Porque ele tem medo, porque ele é humano. E a hora que ele ia considerar fazer isso, a Kuris dá um tapão na cara dele, que é tipo, eu vou esperar a Mayuri morrer.
Ele tenta se matar uma vez, mas aí a linha do tempo não deixa, né? Que daí a Mayushi se joga na frente do carro e quem morre era a Mayushi. Que tem até a parada
justo,
do,
justo. Beleza,
do dilema,
beleza.
Por exemplo, a Mayushi, o gatilho era a Mayushi fala que o relógio dela parou
sim,
de funcionar, mesmo ela tendo dado corda, o que é um pretexto pra dizer o tempo da Mayushi nessa linha do tempo acabou. E daí passa um tempo e ela morre. E mesmo ele tentando se matar, ela ainda morre.
Exato. O que eu ia dizer em relação a isso... É porque ele tenta dizer... E se me matar, quem sabe mude o suficiente a ponto da Mayuri ficar viva. Mas tem um ponto que ele não pode se matar. O ponto é que não tem muita saída pra ele. Tipo, ele tem que voltar, né? Ele sempre tem que ficar voltando no tempo. Então, ele não, se ele se matar, acabou. Se morresse, acabava. Não tinha uma segunda chance, entendeu? Esse é um problema, acaba naquela linha e daí... Enfim.
É, pra mim, na verdade, agora que vocês me lembraram, ele tava fugindo da situação, né? Ele não queria mais viver aquilo, né? Ele tava apostando que se ele morresse, a maioria ia ficar viva,
uhum.
né? Porque ele não tinha certeza de nada, né? Ele não queria mais ter aquele sentimento. Porém, o que eu queria só concluir... Então, mas vocês concordam comigo que o jeito como ele toma essa atitude, toda a construção pra chegar lá, é um jeito que mostra que ele é um ser humano que tá muito mais quebrado?
Sim. Até porque...
Do que o próprio Subaru, usando o meu exemplo.
Sim, e tem uma outra coisa também que, além disso, que mostra essa humanidade da questão, é que o Steins Gate, se tu parar pra perceber, ele não explora muito cenários novos, sabe? Ele sempre revisita os mesmos cenários, né? Um cotidiano que as pessoas têm, laboratório, de vez em quando eles estão nas ruas de Akihabara, uma vez ou outra eles estão lá onde tá o satélite e viaja no tempo, mas não tem, tipo assim, locais novos, assim, em todo momento, como tem, por exemplo, ReZero. Sabe, tu sente que é o cotidiano de pessoas do laboratório, que elas estão vivendo numa cidade, sabe? Então não tem essa exploração de novos cenários, novas cidades e novas coisas, é o cotidiano mesmo de universitários.
É mais fácil do cara se identificar, né?
Exatamente.
Isso. E trazendo esse paralelo pro ReZero, eu acho mesmo que o ReZero brilha ali naquela saga de desespero do Subaru, que ele ali pelo episódio 17, eu não lembro exatamente, mas tem uma hora que ele se vê assim, nossa, tudo que eu faço, nada dá certo, ele começa a ficar num desespero crescente, assim, tentando apelar pra todo mundo e não consegue. E eu acho que, e nesse quesito, tipo, eu acho tão bom essa parte de ReZero quanto Steins Gate no geral, assim.
A grande diferença entre os dois é o gatilho, né? No ReZero, pra ele voltar pro passado, ele precisa morrer. Então a morte é algo que você já torna um pouco mais banal, né? Ele precisa morrer pra voltar. Já no Steins Gate, a volta é algo ativo dele. Ele precisa ir lá no computador e fazer ativar a mensagem para ele poder voltar, fazer o link. Porque se ele estiver morto, ele não vai conseguir fazer isso, ele não vai conseguir tentar arrumar as coisas. Então ele não pode se matar, né, no caso.
Ele não tá tentando desistir, ele tá toda hora voltando para fazer. É só que ele tá tão desesperado que ele não consegue ver as opções, sabe? Porque se ele parasse com mais calma, analisasse mais, sou frio e calculista, talvez ele chegaria numa solução mais rápido.
Mais rápido, aham.
Uhum. E a partir do momento que ele começa a fazer isso, que ele percebe dos e-mails, etc., ele começa a progredir muito mais, ele começa a ficar rápido, ele quase não aparece a Mayuri morrendo, nem nada do tipo. Ele só tá, tipo, desfazendo o e-mail e vendo que tá subindo um dia toda vez. Então eu sinto que... toda essa parte de desespero dele ficar tentando e tentando evitar de diversas formas só pra encontrar que o tempo é inevitável, torna essa segunda parte, tipo, quando ele tem o, como é que eu posso dizer, a quebra ali que, não, eu preciso desfazer os e-mails, agora eu tenho um objetivo óbvio, eu sei uma forma de resolver isso aqui, então ele tá correndo atrás daí. E daí ele tá mais ativo, né, antes ele só tava desesperado.
Que é normal, né, cara, a gente nessa situação... Uma coisa que aconteceu muito comigo enquanto assisti Steins Gate, que é uma pira errada que eu tenho, que é tipo assim, ó, sou muito satisfeito com a minha vida hoje, né? Às vezes eu penso assim, tá, e se, do nada, a minha consciência voltasse pro meu eu lá de 16 anos? E agora eu tenho que...
Todo mundo aqui fez isso, quem fez levanta a mão.
Exatamente o que eu vivi pra chegar exatamente no ponto que eu tô agora. Cara, tu não ia conseguir fazer isso.
Já dá uma canseira,
cara,
velho.
Cara, isso é assustador, velho. Isso é assustador. Talvez tu não estivesse com a pessoa que tu tá hoje, talvez tu não estivesse nem na cidade que tu tá hoje. Então, como que tu... E na verdade, com certeza ia mudar, porque tu ia ter a cabeça de hoje e não a tua cabeça de 16 anos. Então, obviamente as coisas iam mudar. E isso é muito assustador. Então, o tempo inteiro eu pensava, enquanto assistia Steins Gate, e se fosse comigo? O que que eu ia fazer, cara? É muito assustador, cara.
Ah, mano,
é
era só
assustador.
Comprar tudo de Bitcoin e ficar sentado esperando cair na conta, né, velho?
É, pô, eu já pensei nisso. Não do Bitcoin, né? Calma.
Ah, muito bom.
Pobre tu não ia ficar, André, pode ficar tranquilo.
É verdade, o resto a gente resolvia ainda.
É, eu engraçado que eu pensava isso em outro aspecto, assim, eu pensava também de, tipo, voltar e tudo mais, mas no sentido de... Imagina todas as possibilidades, todas as vidas que eu poderia ter vivido, sabe? Se eu pudesse voltar sempre e viver vidas sempre diferentes, isso pra mim seria uma experiência maravilhosa.
Tem um anime sobre isso, tá rolando nessa temporada, tá? Que é... Putz, eu não lembro agora exatamente o nome, mas é Seven Nin alguma coisa. É uma menina que ela passa exatamente por isso. Ela morre depois de 5 anos, mas ela volta. E aí, em uma ela foi médica, numa ela foi, tipo... uma estudiosa, em outra ela foi uma guerreira, e aí na vida atual ela tá indo pra uma rota onde ela quer tentar impedir a morte dela, porque ela sempre morre pela mesma causa. E aí ela vai pra um lado de tipo, cara, peraí, tem um padrão aqui, agora eu vou tentar quebrar esse padrão. É bem da hora, cara. É que o design não vem disso, tá? O design é tipo anime de webtoon, light novel genérico, tá ligado? Mas ele é bem legal. É Seven Nin, não sei o que, não lembro agora.
Lembrando que o meu anime favorito, Tatami Galaxy, também é a mesma ideia de história. É ele voltando e vivendo vidas diferentes.
Ah, interessante, não sabia disso.
É, eu ia comentar, cara. Se isso aí existisse, ia chegar um momento que o Patrick, com 13 anos, era médico, policial, já fez aventura, filantropo.
Viajou o mundo, já sabe tudo.
Eu acredito que, obviamente, Steins Gate é uma história fictícia, né? Mas eu acho que se a gente vivesse o que o Okabe viveu, com certeza a mente ia estar muito mais quebrada, velho. Tipo, absurdamente mais quebrada. Nossa, não tem como viver. Imagina a pessoa que tu vê, a pessoa que tu mais ama morrer dezenas e dezenas e dezenas de vezes, cara. Não tem como a tua cabeça ficar lúcida, a tua cabeça ficar 100% como era antes, entende?
Cara, tem que ser resiliente.
Eu concordo.
Cara. Tem. É o tipo de coisa que não tem nem como o cara afirmar. Só tem que. Só vivendo isso pra gente conseguir dizer se conseguiria passar por isso ou não, porque.
Seria uma experiência singular. Cada pessoa viveria isso muito diferente, porque são traumas muito pesados, né?
Porque o Okabe, ele teve a vantagem de ser meio doido da cabeça, né? Aí ele conseguiu usar isso pra. Conseguiu usar isso pra, enfim, seguir as coisas, né? O papel dele de Hoen Kyoma, né? Então ele usou isso.
O que faz muito sentido, até que eu tinha comentado no começo do cast, é que o discurso final do Okabe depois que ele beija a Kurisu e ela vai embora, né? E eles pegam os dados da Cern e deletam, né? Porque era o que precisava pra ele voltar pra linha temporal principal do começo do anime, era deletar a mensagem que ele enviou que a Kurisu tinha morrido. E daí o que acontece? Ele volta no tempo e daí ele dá o discurso de louco. Ele tá louco, velho. Ele tá biruta da cabeça porque a guria ia falar que ama ele e ele pulou na linha do tempo na hora e ele deu o discurso de biruta, só que ele realmente estava biruta nesse momento. Ele, tipo,
sim,
mano,
cara.
Caralho, mano, ela vai morrer e eu nunca vou ter ela e, mano, e foda-se,
nesse
sabe?
Nesse momento, o dublador fez um trabalho muito foda porque ele conseguiu falar com voz de choro, não sei se vocês perceberam. Ele tava falando com voz de choro, cara, como se a qualquer momento o personagem fosse realmente chorar, mano. Tipo, mano, sério, é... O Okabe, ele, sem dúvidas, é a grande estrela, assim, de Steins Gate. Porém, eu queria trazer aqui a Mayuri e só citar ela aqui. Eu sei que a gente já tá com um cast relativamente longo, tá? Mas vamos se apegar aqui. A Mayuri, ela é a ponta que lembra não só os personagens que estão lá, mas a gente também como espectador, do que realmente importa, que é estar com os amigos e, cara, que experimento, vamos ficar de boa. Ah, eu tô com medo disso, Okabe. Vamos parar, Okarin. E então... Ela não entende as coisas, mas ela também finge não entender porque ela entende que aquilo, bicho, é uma coisa que a gente não devia estar mexendo. A gente devia focar no agora, no que a gente está vivendo agora e, sei lá, curtir a nossa vida. Tanto que ela se esforça muito para fazer as festas, né? Que é quando todo mundo vai estar junto, reunido. Então ela é como se fosse o fio terra da parada, sabe? Tipo, ela tá ali, botando todo mundo com o pé no chão. E o fato de ela quem morre e é isso que desestabiliza tudo... Faz muito sentido também, porque ela é a base da parada. Porque, tipo, se fosse o Daru morrendo, por exemplo, não ia passar a mesma mensagem de, tipo, ela ser esse símbolo do pé no chão, tá ligado? Então, eu acho muito foda, porque o Stainsgate discute as três camadas, né, cara? A camada óbvia, a social e a filosófica. Eu acho isso muito foda.
Muito foda, muito foda.
E eu acho muito interessante, tu mesmo falou que a Mayuri, por estar longe do... Tipo, por fora... De todo esse papo da máquina do tempo e por tudo, ela consegue ver melhor ainda os integrantes todos. Ela entende muito melhor todo mundo do que qualquer outra pessoa ali. Ela entende o Ocarim, ela entende a Cristina, ela entende o Daru, ela entende a Suzu, entende a Moeca, entende todo mundo. Ela parece que ela é... Tipo, a inteligência social dela, emocional, tá lá no alto, sabe? O pessoal tá tudo perdido.
Ela sabe o que importa, né, mano? Isso é muito foda.
É muito louco, é muito louco. E uns outros detalhes assim é que também, tipo, a gente nem comentou muito sobre a Suzu, né, a Suzuha. E ela sempre é... Uma coisa que eu reparei agora, assistindo o anime de novo, é que simplesmente ela sempre é enquadrada com Daru, assim. É muito interessante, meio que já é um foreshadowing de que ela é filha dele. É muito interessante. Conforme tu vai vendo, tu sempre tão lá, sempre tão no mesmo quadro. Assim, tu fica... Que interessante, não reparei isso da primeira vez.
E uma coisa, cara, já que já demos vários spoilers, eu tenho uma dúvida aí. Eu acho que não é dito em nenhum momento da temporada, olhando só pra primeira temporada de Stainsgate, quem é a mãe, né?
Não é dito.
Não. É uma pessoa que ele não conheceu, é isso que eles falam.
Porque essa, pra mim, era a única dúvida que eu fiquei, porra, mas tudo foi respondido, isso aqui não.
É, tudo entre aspas, né? Porque quando tu vê o Zero, tu percebe que nada foi respondido dentro apenas de Stainsgate normal, cara, apesar de fazer sentido.
O que eu falo é que, tipo, do que o Stainsgate propõe, ele responde todas as dúvidas dentro dele mesmo. Agora, se ele vai colocar uma outra camada depois, aí eu não sei.
É. Justo. É, não, isso faz sentido. Mas a construção do personagem evolui muito, né, com o próximo. Mas isso a gente discute no outro.
Vocês acham que Stainsgate seria tão bom se o Okabe não fosse tão cringe? Assim, se ele não fosse tão louco? Vocês acham que daria de fazer Stainsgate assim? Sem ele ser louco, sem ele ser maluco?
Eu acho que ele ia ficar muito pesado a história. Muito pesado mesmo, assim. Porque tem um momento de Stainsgate que ele fica ó, cara mais sério, não para de falar apelido, que ele chama todo mundo, parece o Luffy, né? E aí fica muito pesado. Tu começa a assistir e fica tenso que nem ele, sabe? Se ele não fosse essa loucura, não ia ser leve de assistir.
Cara, eu concordo. E pra mim isso entra, Wesley, numa parada delicada, que a gente rasgou muitos elogios aqui até agora, né? Mas, pra mim, e reassistindo isso, me relembrou disso, eu fico um pouco triste com a maneira como o anime trata alguns temas, eu diria. Eu diria que ele avacalha um pouco, por exemplo, né? Eu vou trazer aqui o exemplo do Daru, que é um personagem que ele é o clássico gordão... nerdola, essa persona, né? Gordão, nerdola da internet que gosta de menino 2D, né? Tipo, é isso. Ele é esse personagem escrachado. Cara, existem muitos diálogos que são bem desnecessários, assim, né? Então, tipo, diálogos, cara, pedofilia escrachada, sabe? Então, tipo, é um anime que se hoje ele saísse, escutem o que eu tô falando, se ele saísse hoje, ele muito provavelmente ia sofrer um hate forte, assim, tipo, porque muita gente ia gostar, porque tem os famosos caras que assistem e falam, ah, eu ignoro, tipo, eu vejo o Eti lá, a guria com a bunda na tela, eu ignoro o Eti, nem como tu ignorar, cara, a bunda da guria tá na tela, porra, não tem como tu ignorar.
Patrick, por que que tem esse, a bunda de quatro tá ali? Por que que o gordinho tá ali de quatro?
Cara, é tipo, não, assim, ó, desnecessário, sabe? Simplesmente desnecessário. Eu acho que tudo bem ele gostar, ele tentar paquerar, flertar. Mas, cara, quando envolve, tipo, menor... Precisava envolver menores, né? É um negócio bem chato, assim. Bem chato. Isso pra mim é um erro de Steins Gate. Ao mesmo tempo que, tirando... Ia tirar um pouco do que é Steins Gate. E eu fico um pouco preocupado com isso. Eu queria saber um pouco da opinião de vocês sobre. Porque o Okabe, ele é louco, ok... Ele fala um monte de coisa que só quem gosta de anime meio que vai gostar, eu acho. Vocês acham que ele é recomendável pra qualquer pessoa? Steins Gate? Qualquer pessoa que não vê anime?
Não. Steins Gate? Nem um pouco, velho.
Steins Gate, tipo, uma pessoa, um brother teu que só vê série. Cara, e gosta de sci-fi, gosta de viagem no tempo, você recomendaria Steins Gate? É aí que eu quero chegar.
É porque tu tem que pensar que o cara tem que estar disposto a assistir 24 episódios, né? E muitas das vezes o cara vai desistir no meio do caminho, porque até lá, até o episódio, sei lá, 8, 9 que engrena, ele vai ter que aguentar algumas piadinhas do Daru que, mano, é totalmente fora de contexto e desnecessária, sabe?
É, não só isso, mas também a loucura do Okabe sem entender o contexto, sem entender várias coisas, também. Né? Tipo, porque depois que tu entende o contexto, entende por que ele faz isso, tá tudo certo. Até comentado, a própria... Ele comenta que... Ele começa a falar assim por causa de um seriado que ele via na TV com a Mayuri, quando eles eram pequenos. Então é tipo, é basicamente um personagem, ele tá fazendo todo esse negócio meio que pra agradar a Mayumi, dizendo que ela é refém dele, coisas desse tipo.
Pra ela esquecer Senhor da Vó, né?
Exatamente. Mas sem tu ter esse contexto, fica muito, tipo, cringe, assim. Fica muito, tipo, que eu tô assistindo aqui?
Parece a síndrome da adolescência, né, do Japão.
Sim.
E outro problema é, tipo, o Rukaku também. Eu acho que ele é... Pelo menos no começo, ele é muito mal... Sei lá, eles agem estranho em relação a ele.
É um personagem que tem uma temática que hoje é muito em alta, que em 2010 não era, isso é fato.
É, na época era androgenia, né?
Não, ainda é, né? O ponto é que o fato de ele ter características femininas não qualifica ele como uma mulher, se ele não quiser, sabe? Esse é o ponto. Então, aí, beleza. E o anime discute pouco isso. O anime discute o lance de ele querer ou não. Depois discute. E ele fala que quer. Mas também tem como os personagens tratam ele, né? Então, o anime cria uma narrativa que faz parecer impossível o Okabe estar com ele. Porque ele gostava do Okabe, mesmo sendo um homem, né? Evidentemente. Apesar de depois ele falar que admira, eu acho que é migué. E aí, tipo... O anime, ele cria uma narrativa que mostra como se fosse impossível. Tipo, não, mas é óbvio que eles não vão ficar juntos. Afinal, o Lukaku é um homem. Não, não existe gay, né? Não existe homossexualidade, não existe no mundo de Steins Gate, parece. É estranho. Ou não, existe, mas é errado. Eu acho que
existe,
isso é o problema,
mas só
saca?
Na parte mais machista, né? Porque assim, o campo de lesbianismo tava lá, eles curtiam, né?
É, e é bem fetichizado, se tu para pra pensar, né? Tipo, o Daru pega... Ah, vai, fala isso, tipo... Ah, fala minha banana, tá molhada. Tipo, ah, cara, sabe? Enfim, isso só quem... Eu acho que só tolera quem vê anime, mano.
Essa frequência de piadas do Daru, não é querer passar pano, mas ela diminui um pouco lá pro final, sabe? Porque a obra, ela se direciona pra focar na história, né?
É porque fica sério, né? Não dá mais.
Também não teria como encaixar uma piada dessas no meio, né?
Apesar de ter, tá? Apesar de ter. Se você vê, tem ainda. Tem bem menos, mas tem.
Tem até com a Suzurra lá, tipo, coisas desse
filha!
Tipo.
Filho da puta, é tua filha, tá ligado? Então, tipo,
sim,
mano,
ele não sabia,
é zoado,
calma,
velho.
Também,
é
sim.
Zoado.
É zoado.
Não sabia, ele sabia sim.
Não, naquela hora que ele faz a piada, ele ainda não sabia. Só depois
Depois ele sabe.
É, sim, daí ele, tipo, caralho, ele deveria refletir sobre isso, mas enfim.
Dá um abraço no papai. Ah, vai se fuder, né? Pelo amor de Deus, cara. Sério.
Mas
negócio,
falando...
Tipo, a tua namorada, Patrícia, tem curiosidade. Como que a tua namorada, que não costuma assistir animes, reagia nessas cenas? Ela falava alguma coisa, tu via a cara dela, ela tava, tipo, com o nariz torcido? Ou não, ela ignorava, assim?
Assim, ela aprendeu a ignorar. Porque em outros animes já aconteceu isso e ela, tipo, ela quis parar, sabe? Ela não quis continuar, não.
Isso é, pra mim, é trágico dos animes, né? Tipo, tu ter que ignorar um negócio pra aproveitar, sabe? Porque simplesmente é agressivo. Mas enfim, pra completar do Rukaku ali, eu acho que, tipo, depois ele até tem um papo legal, só que ele se perde, tipo, como tu falou. No começo, como eles tratam ali, é bem aquele difamatório de estilo trap, entendeu? Que o pessoal usa de um jeito muito zoado. Mas ele tem. Depois ele tem aquele papo, não importa se tu é homem ou se tu é mulher, não importa, não importa. Isso eu acho legal, só que daí ele não usa isso muito bem, sabe?
Não é literal, quase.
Para por ali, né? Para numa frase legal. É isso.
Mas tu sabe, sabe? Acho que o Wesley acho que deve estar ligado, porque ele já deve ter lido informações nerds extras, mas os finais alternativos das outras rotas em Stays Gates.
Uma rota ele continua.
Do, por exemplo, do Rukaku. É que o Okabe, ele desiste de salvar a Mayuri e tem uma relação com o Rukaku na linha do tempo, que ela é mulher e tem um filho com ele, né? Sim, sim.
Que isso, meu!
Sim, essa é a linha do tempo. Na verdade, no jogo, essa é a rota do Rukaku, né? Então, basicamente, tu tem um filho e tu desiste de salvar a Mayuri, né? E tem outras linhas do tempo, de, por exemplo, a Suzuha. Quando o Okabe descobre que ela vai pro passado e ela comete aquela palavra com S, que eu não vou falar aqui no cast, ele volta no tempo com ela pra ela não cometer esse ato, sabe? Então essa é a rota da Suzuha. Aí tem a rota da Nai, que é a filha do dono da,
nossa,
da loja de televisão.
É
essa é
a Nai, basicamente, ela se junta aos Rounders pra caçar o Okabe. Tipo, mano, muito, muito, muito maluco. E tem outras rotas birutas, né? A do anime é a rota da...
Eu
é
diria
a rota
que
da
é
Kurisu, né?
Melhor.
Sim.
Exato.
Dentro de todas que eu tive a chance de ouvir um pouco sobre, eu fiquei, cara, que bom que os diretores escolheram essa, cara. Porque, assim, eu me assusta algumas delas.
Mas cedo tu comentou que se as pessoas lançassem hoje o Steins Gate, ele seria cancelado. Acho que se as pessoas descobrirem o jogo
hoje, provavelmente não gostariam do anime.
Vai ser bem cancelado.
É que dá pra ver que é uma obra que flerta com essa parada, né? Com esse negócio errado. Uhum, da coisa. Uhum. Tipo o Mushoku Tensei, sabe? Tipo, ele sabe o que é bom de verdade, mas ele quer colocar o dedinho dele de podre ali no meio. É. Ele quer, sabe? É o feitiço dele, ele quer fazer isso. Então tá ali, a maldade tá ali. E pelo jeito, na Visual Novel, você consegue viver essa maldade aí, né?
Exato. E tem rotas que são ainda muito piores de qualquer coisa
piores,
que a gente falar aqui.
Muito piores. Você quer saber essas rotas? Valeu, porque eu me recuso a comentar.
Eu prefiro encarar que não existem, tá?
Não existem. Não, e eu fico muito feliz, assim, que eles, tipo, tiveram alguma noção, assim, pelo menos no anime. Porque, tipo, tem vários problemas que a gente comentou, mas, tipo, poderia ser muito pior. Muito pior.
Poderia,
sabe?
Pelo...
se baseasse mais, assim, na obra original... Ia ser complicadíssimo.
Mas respondendo, acho que lá no começo, vou voltar à pergunta do André lá do começo, eu acho que o Steins Gate não é pra qualquer um. Assim, eu acho que, primeiro, tu tem que ter tido algum contato com sei lá, High School D&D, alguma coisa do tipo. pra ter.
Nossa.
Não ficar tão complexo o negócio, porque tu vai ser apresentado. Já pensou que tu vai mandar pra uma pessoa que nunca viu nada de anime? Ela vai ser apresentada com o Moe, vai ser apresentado com. Com a síndrome de adolescência.
Cara, Moe, piada de cara que se veste como mulher e o jeito como... Tipo, o próprio One Piece erra muito nisso, né? Então, tipo, o cara vai ser introduzido aí, isso, nossa.
Aí não tem como. Então, pra te assistir Steins Gate, eu já tenho que ter uma experiência prévia com algumas obras e gostar de ficção científica. Eu acho que esses são os requisitos, assim. Eu acho
e que tem que estar disposto a assistir pelo menos uns 15 episódios, né? Porque a galera, às vezes, quer que engrane no terceiro, mano, não tem como.
É investir 4 horas para as próximas 4 horas ser as melhores que você já teve, assim.
Aí, boa.
Eu aconselho assim, né? Pelo menos até o 7. No 7, o 11 ali mesmo já não tem mais... Depois do 11, tu vai assistir o resto, não importa o que aconteça, então.
É verdade. É que nem o episódio, acho que 8 do Tengen Toppa Gurren Lagann, né? Se tu chegar até o 8, tu vai até o final, sabe?
Tu vai até o final, é verdade. Cara, eu, recentemente, mesmo sabendo disso, sabendo que não é pra qualquer um, eu tive no experimento social aí, eu andei recomendando pra caralho Steins Gate pra alguns amigos que não assistem anime, só pra ver se eles vão assistir mesmo e se eles vão gostar, tá ligado? Por isso até que eu tava interessado em saber como que foi pra noiva do Patrick, porque, cara, eu fiquei assim, eu quero ver. Por exemplo, eu esse cara bem cult, assim, esse cara que gosta de filme só, pra ver como é que eles vão reagir, sabe? Vocês vão...
Porque eu acho que pra mim, pra ti, André, que a gente assistiu há muito tempo, eu acho que tem um fator nostalgia que ajuda a regostar depois de assistir de muito tempo, né? Porque tem a ver com a nossa adolescência, tem a ver com nossos primeiros animes longos, que gostamos bastante e tudo mais, né?
Uhum. Não, demais, cara. Com certeza tem a ver com isso também.
Sim, o meu status no WhatsApp, acho que até hoje é tuturu, então, o que eu posso dizer, né? Nunca mudei desde aquela época, desde que eu baixei o WhatsApp, incrível.
Caramba, gente. Queria eu poder voltar pro começo desse episódio pra ouvir tudo de novo. Bom, vai dar, né? Vai estar no feed. Mas porque a gente conversou sobre muitas coisas legais. Porra, eu tinha certeza que esse papo ia render. Mas vamos entrar nos finalmente aqui agora. E, Dudão, começando por ti aí, grande fã de Steins Gate. No fim do dia, cara, resumo, impressões finais aí. O que que tu tem a dizer sobre a tua relação com Steins Gate pra gente? Essa parte, primeira parte, né? Primeira parte.
Primeira parte. Importante, né? Steins Gate com certeza é uma obra que ainda vai se perdurar por muitos anos mesmo. Querendo ou não, existem filmes de ficção científica de muitos anos atrás que ainda são vistos com bons olhos. Eu acho que Steins Gate tá junto desse pacotão de animes que vão envelhecer como um vinho. É, eu também acho que ele tá no top 3 de uma anime list, não por uma questão de popularidade, mas porque ele é realmente bom. Tem alguns que estão lá por popularidade, mas ele realmente é um anime que dispensa comentários, apesar de ter esses errinhos que nós falamos aqui no final, um somatório, ele tem mais pontos positivos do que negativos. Ele não é pra qualquer um, né? Eu admito que ele não é um bom anime pra um cara que começou a ver animes, por exemplo, né? Querendo ou não, tu tem que ter um pouco mais de noção das coisas pra tu poder subtrair algumas coisas negativas que ele tem, né? E eu acho que, no final das contas, Steins Gate, pra mim, é uma história de um homem com muita determinação e muito amor, né? Eu acho que o principal é isso, né? Eu acho que Steins Gate é o Okabe inteiro, né? Pra mim, acho que, se não o melhor, mas um dos melhores protagonistas que eu já vi, né? Até por questões humanitárias, né? Muita identificação, é uma questão de determinação pelas pessoas que ele ama e também por ele ser muito carismático, né? O seio dele, o Mamoru, ele fez o Light de Death Note, né? Tipo, é um cara absurdamente famoso e muito reconhecido pelas diversas facetárias que ele dá pros personagens que ele interpreta, né? Então, assim, é um banquete cheio, cara. Steins Gate, pra mim, com certeza, um dos melhores animes que eu já vi na minha vida e com certeza é o melhor anime na vida de muita gente.
Pra mim, se eu for fazer uma apanhada geral do que eu achei de Steins Gate dessa segunda vez, porque como eu comentei, não lembrava de nada. Eu achei que eu lembrava, mas não lembrava de absolutamente nada do anime. E cara, pra mim foi uma experiência muito agradável. Assim, vindo de uma pessoa que gosta bastante de ficção científica, gosta de ver Code Geass, ver Rick and Morty, ver coisas assim que tem um pouco de viagem no tempo, tem uma relação de planejar, esse tipo de coisa. Então, pra mim foi uma experiência muito agradável, porque eu gosto de tentar mover na minha cabeça, legal, o que que dá pra fazer agora, qual é o próximo passo, tentar resolver um enigma, sabe? É como se fosse o Erased ali, que a gente tenta identificar o vilão do anime durante o anime, né? Então, vai exercitando essa capacidade de criação de história junto com o Okabe, porque nem o Okabe sabe o que vai acontecer, né? Então, acho uma coisa muito interessante, e foi uma experiência duplamente satisfatória, porque eu pude assistir junto com a minha noiva. Então é uma pessoa que geralmente não assiste muito anime, mas ela gostou bastante no final, ela recomendou também. Então eu acho interessante, achei muito boa a experiência. Então eu com certeza irei reassistir em algum ponto, porque ter reassistido, já sabendo alguns detalhes, não lembrava de quase nada, mas já que o Darude tinha uma filha, eu lembrava. Então, quando eu vi ela, a personagem no meio do negócio, poxa, ela tá indo assim por conta disso, né? Por mais que ela não saiba. Então, foi um negócio muito legal, assim. Então, realmente, como o Dude comentou ali, ele não tá à toa no top melhores animes do Anime List. Com certeza vale a pena ver, se você é um grande fã de animes, já viu outras obras. Recomendo muito. E eu gostaria muito de saber a opinião da galera também. Se eles tiverem algumas dúvidas que eu tive aqui. Eu me babaquei um pouquinho com relação da banana, essas coisas. Então eu gostaria de saber se outras pessoas também pensaram da mesma forma. É uma coisa que foi uma experiência muito construtiva, assim, pra mim. Gostei muito de ter assistido e obrigado pelo convite.
Já a minha experiência, eu sinto assim, pelo fato de eu ter visto muitas vezes Steins Gate quando era mais novo. Acho que eu assisti umas 7 a 9 vezes, eu não lembro exatamente. Porque lembrando, eu tava sem internet naquela época, eu morava na roça, e a roça não tinha internet. Então eu assisti alguns animes repetidas vezes por simplesmente não ter o que fazer. É claro que eu tinha, né, mas o adolescente gosta de assistir coisas, né? Então eu sinto que eu já tinha meio que quase tudo gravado na minha cabeça, eu ainda lembrava de absolutamente tudo. A única coisa era, às vezes, ordens. Eu, às vezes, não lembrava de ordem e detalhes, né? Detalhes que eu achei que é o que eu mais aproveitei nessa reassistida. Eu percebi muito detalhezinho, muita pequena coisa, direção de arte, direção de fotografia. Achei muito, muito interessante. Achei. Eu pensei, talvez, que hoje em dia eu não acharia a história tão bom quanto eu achei no passado, mas eu sinto que hoje eu aprecio até mais do que eu apreciava quando era mais novo. É raro hoje em dia um anime que é tão bem escrito em relação à história. É raro tu ter uma história levada tão a sério quanto essa. É claro que tem uns pequenos furos que a gente comentou, mas são furos muito pequenos e que meio que são necessários. Tipo, aquele fato lá da banana, que não estaria voltando, não teria feito. Mas isso tudo é pra poder deixar que todos os personagens entendam que aquilo é uma máquina do futuro. Então, detalhes assim que são só pra acrescentar no geral, não vão destruir a história, não vão fazer nada desse tipo. Eu acho que hoje eu tenho uma apreciação muito, muito, muito maior de Steins Gate do que eu tinha no passado, e eu acho que não tenho nem muito o que falar. Agora eu tô assistindo Steins Gate Zero pela primeira vez e tá sendo muito, muito interessante. Eu quero ver o que vai ser. Eu achei já muito interessante, a gente fala isso no próximo cast. Mas, nossa, realmente eu não imaginava o quanto eu ia gostar, sabe?
Bom, eu realmente não tenho o que adicionar na fala dos rapazes aqui, porque Steins Gate é muito especial pra mim. Só isso que eu vou compartilhar mais uma vez com vocês e com os ouvintes, porque é um anime. Gente, eu chorei muitos episódios, assim, tipo, muitos episódios. O primeiro episódio, a hora que começou a tocar a abertura, não, o segundo, acho que o primeiro não toca. Eu chorei. Abertura, sabe? Porque me remeteu a coisas que eu vivi no passado e vídeos e conversas que eu tive sobre isso e como essa história me pega, sabe? Essa história ela me pega de um jeito que a gente discorreu aqui por mais de uma hora. Daria pra conversar sobre 4 horas pra gente poder falar sobre cada personagem, só porque ninguém ouvi, né? Podcast 4 horas. Mas, cara, daria pra falar, tipo, individualmente sobre cada personagem. Até a gente dedicou muito pouco sobre a Kurisu aqui. Mas, bicho, pra mim ela é... Acho que a gente vai fazer isso no Zero, invariavelmente, porque ela é uma personagem muito legal pra mim, muito importante pra mim. Então, seria só essa camada de... É a camada pessoal mesmo que eu queria relembrar aqui nesse final, que é um anime muito importante. Sem dúvida, ele tá no meu top 3 vida. Quem dirá top 1, assim, opa, em termos de... Me marcou mesmo, sabe? Me marcou mesmo... É uma parada que eu tenho certeza que eu vou reassistir mais vezes, até porque todas as vezes que eu reassisti até agora, essa foi a terceira, todas as vezes que eu reassisti até agora, eu comecei a gostar mais do anime. Não teve nenhuma vez que eu assisti e eu fiquei tipo, não, tô legal, sabe? Tipo, pô, tá meio chato aqui. Não, cara, eu queria sentar pra assistir. Então, sem dúvidas, é um dos animes mais importantes da minha vida. E, cara, de verdade, se você ouviu até esse ponto... Você até tá habituado com animes já, mas nunca deu a chance pra Steins Gate. Bicho, dá a chance. Tem que abdicar algumas coisas, tem que relevar algumas coisas, tem, mas é muito pouco perto do que ele vai entregar na sua totalidade, assim, vamos colocar. O bagulho é bom, de verdade, assim.
Eu ia dizer que a gente já gravou esse cast aqui 9 vezes, né? A gente foi aperfeiçoando ele todas as vezes.
Essa
até chegar
é
no ponto.
A nona rota do episódio de Steins Gate. Todos os outros episódios foram mal executados.
Com essa gravação aqui, a gente finalmente desenvolve uma máquina do tempo e a gente vai ir para a linha gama do tempo, onde tudo vai mudar. A cúpula
tudo vai
ser a cúpula vai ser a organização que domina o mundo. A gente
caralho
vai fazer... A gente vai acabar...
Domina o mundo da podosfera. Olha aí,
ó. Hackei aí o computador da CERN. Porque, pra quem não sabe, é referência a uma... É de verdade, né? O lance do acelerador de partículas e tal. Só que é CERN com S no anime. Na vida real é com C. Mas existe essa porra. Essa organização existe de verdade. É bem interessante.
O colisor de hadrons existem, aliás.
Não sei nem se não deu problema pros caras lá depois, né? Não sei se a CERN descobriu que eles eram, tipo, vilões de uma linha do tempo do... de um anime aí. Mas é isso, gente. Pô, muito obrigado pra quem ouviu o podcast até aqui. Dude, quer deixar uma perguntinha relâmpago aí pra galera?
A perguntinha relâmpago, eu vou deixar o pessoal falar sobre Steins Gate, né? Falar como foi a experiência de assistir Steins Gate. Responda lá no Spotify, né? Porque respondendo no Spotify, você ajuda o algoritmo do Spotify a entregar o nosso episódio para mais pessoas em diversas linhas do tempo, né? Então comenta lá no Spotify o que você achou de Steins Gate. É isso aí.
Assim como o Okabe mudou vidas e o mundo com um e-mail, cara, com uma mensagem, você pode mudar a Cúpula e você pode mudar a vida de outras pessoas enviando uma mensagem. Ó, ouve o Cúpula Cast, manda o link do episódio, manda o link do feed, olha aí, cara. Você tá criando linhas do tempo nova, olha que coisa mágica, olha que poético, cara. Pense nisso.
Envia um e-mail pra gente.
A única coisa que impede você de fazer isso hoje é você mesmo, cara, olha aí, cara. Isso é profundo, né? Mas, gente, de verdade, vai vir um episódio do Steins Gate Zero por aí. Vai assistir se não assistiu. Senão você não vai conseguir ouvir o episódio de Cúpula Cast. Ninguém quer que isso aconteça. Então vai assistir Steins Gate Zero, que dá tempo ainda. Talvez a gente leve uma ou duas semanas aí para publicar o nosso episódio do Zero. Mas vai acontecer. Isso é uma promessa. Beijo pra vocês. A tempestade vai passando. Um abraço. Falou.
Falou, El Psycongro.
Psycongro. Amado saindo.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.